Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, atos terroristas.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe de presidentes da Câmara e do Senado documento de aprovação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.
E afirma que a decisão significa respeito à democracia.
E o gesto de vocês é o seguinte, é garantir que a democracia continue sendo o sistema de funcionamento da política brasileira, continue sendo a respeitabilidade pelos direitos dos outros.
Proibição de bloqueio de vias urbanas ou rodovias, assim como de invasão a prédios públicos no país.
A Advocacia Geral da União obtém decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina medidas para evitar novos atos golpistas.
E novo esquema de segurança é montado em Brasília para evitar novas invasões e depredações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
INSS reajusta benefícios de aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo.
E a partir desse ano, a prova de vida vai ser realizada pelo próprio INSS.
Sônia Guajajara assume Ministério dos Povos Indígenas.
E destaca a importância das terras indígenas na preservação ambiental.
As terras indígenas, os territórios habitados por demais povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação são essenciais para conter o desmatamento no Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um novo esquema de segurança foi montado hoje na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para uma manifestação que começou no fim da tarde.
Segundo o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, o direito à manifestação pacífica está garantido, mas todo o efetivo policial está em alerta para coibir abusos, como os atos terroristas do último domingo.
Ricardo Capelli reforçou hoje que confia nas polícias do Distrito Federal e que conta com os homens da Polícia Militar para garantir a ordem em Brasília. Mesmo assim, o apoio da Força Nacional de Segurança continuará ativo na capital do país, pelo menos até o dia 31. Hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública comunicou que determinou a atuação dos homens da Força Nacional em toda a área da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes até o dia 19. Ao todo, 651 policiais de 16 estados já chegaram a Brasília para atuarem sob o comando do interventor. Ricardo Capelli reforçou que manifestações pacíficas serão toleradas, mas qualquer tipo de atentado contra prédios públicos ou pessoas serão coibidos.
O direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo, não se confunde com atentado às instituições democráticas. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. A estes, a lei, o que eu tenho a dizer é, a lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei.
Para a manifestação de hoje, um forte esquema foi montado com a participação de todas as forças de segurança. Todo o efetivo da Polícia Militar foi convocado, além dos homens da Força Nacional. Os setores de inteligência das polícias civil e militar, do Distrito Federal e da Polícia Federal também deram suporte. Segundo o interventor Ricardo Capelli, o acesso a pé à Esplanada dos Ministérios é permitido, mas a partir das proximidades do Congresso Nacional, os manifestantes não podem passar. A Praça dos Três Poderes está completamente interditada. Uma linha de revista foi montada no início da esplanada. Manifestantes identificados no evento de domingo, que tenham sido liberados por razões humanitárias, podem ser presos novamente se estiverem envolvidos em novos ataques nesta ou em outras manifestações. O delegado de Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, explicou que os 599 presos entre domingo e segunda-feira, que foram postos em liberdade por questões de saúde ou por estarem com crianças, foram identificados.
Todos foram ouvidos, foram identificados na polícia, pelo nosso sistema de identificação, que nós temos nossa área de identificação. Então, todos são identificados. Caso uma digital ou essas pessoas serão vistas em outro procedimento criminal travestido de manifestação, de passeata, aí sim serão recolhidas e será dado tratamento legal.
Das cerca de 1.500 pessoas que foram presas após os atentados violentos do último domingo, pelo menos 727 já foram ouvidas pela Polícia Federal e apresentadas para a Polícia Civil do Distrito Federal. Elas passaram por procedimentos no Instituto Médico Legal e foram encaminhadas para o sistema prisional. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a AGU, Advocacia Geral da União, obteve junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, decisão que determina a adoção de medidas para evitar novos atos golpistas convocados para hoje em todo o país.
Entre elas, a que proíbe toda e qualquer tentativa de bloqueio de vias urbanas ou rodovias, assim como qualquer tentativa de invasão a prédios públicos no país.
Também foi acatado pelo STF que a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares identifiquem veículos utilizados na prática de atos antidemocráticos com a qualificação dos proprietários e a identificação de todas as pessoas que participarem dos atos.
E foi determinado que o provedor de aplicativo Telegram bloqueie a conta de usuários e grupos envolvidos na preparação e realização de atos golpistas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a punição exemplar de quem participou dos atos terroristas em Brasília no último domingo.
O presidente recebeu dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados o decreto aprovado pelos parlamentares que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.
O decreto que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro foi entregue nesta quarta-feira ao presidente Lula pelo presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários das duas casas também participaram da entrega simbólica no Palácio do Planalto. Lula agradeceu o apoio do Congresso Nacional e afirmou que todos que desrespeitarem a ordem democrática vão ser punidos com o rigor da lei.
O que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88. E o gesto de vocês é o seguinte, é garantir que a democracia continue sendo, sabe, o sistema de funcionamento da política brasileira, continue sendo, sabe, a respeitabilidade pelo direito dos outros. Todo mundo terá direito de se defender.
O decreto editado no domingo por Lula, após os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes, precisava ser chancelado pelas duas casas no Legislativo. O texto foi votado pela Câmara na segunda-feira e pelo Senado na terça. A medida é prevista pela Constituição em situações em que existe, por exemplo, grave comprometimento da ordem pública. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou hoje ao governador do Pará, Helder Barbalho, que a candidatura da capital do estado, Belém, para sediar a Conferência das Nações Unidas para o Clima de 2025, a COP30, foi formalizada pelo governo brasileiro.
O evento é o mais importante do mundo para a discussão sobre eventos climáticos e reúne comitivas e chefes de estado do mundo todo.
Após reunião com o governador paraense hoje, o presidente lembrou que a proposta foi feita inicialmente na última COP27, que ocorreu no Egito.
Eu tinha assumido um compromisso no Egito, na COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. E eu fiquei feliz quando o nosso ministro Mauro Vieira formalizou ao governador Helder a cidade de Belém. Quero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP.
A proposta é que a COP seja realizada na Amazônia, que é uma das peças-chave para a contenção das mudanças climáticas no mundo, para que as delegações estrangeiras conheçam a realidade da região.
Ainda não há previsão de quando a ONU anunciará a cidade sede da COP de 2025.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou hoje 5 nomes que vão compor as secretarias da pasta.
Segundo a ministra, o trabalho vai ser baseado em duas palavras: democracia e cidadania.
Durante o anúncio de sua equipe, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ressaltou que as palavras democracia e cidadania vão fazer parte do ministério. Ao falar sobre democracia, a ministra disse que é preciso estar vigilante o tempo todo.
Temos que voltar a falar que a primeira e absoluta é democracia. Então, esta palavra não vai poder, nesses próximos 4 anos, sair da nossa boca diante da importância dela, sem ela não temos nada, e diante de tantos retrocessos.
Sobre cidadania, a ministra Simone Tebet garantiu que os recursos públicos serão usados de forma eficiente para atender quem mais precisa.
Uma palavrinha só, que resume absolutamente tudo o que nós temos que fazer aqui: cidadania. O que o presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira, no caso específico nosso ministério, esteja dentro do orçamento. E os quase 210 milhões de brasileiros estarão dentro do orçamento federal. O pobre dentro do orçamento, as mulheres dentro do orçamento, a diversidade dentro do orçamento, os jovens e idosos dentro do orçamento, as políticas públicas essenciais dentro do orçamento. É óbvio que não temos recursos suficientes para resolver o problema do Brasil em um ano. Vamos tentar dentro dos 4 anos, mas a nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem.
A equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento levou em conta a igualdade de gênero. Gustavo Guimarães foi escolhido para a Secretaria Executiva da pasta. Liani Lemos para a Secretaria de Planejamento. Paulo Roberto Bijos está à frente da SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Renata Amaral comanda a Secretaria de Assuntos Econômicos e Sérgio Firpo foi indicado para a nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. De acordo com a ministra Simone Tebet, a pasta do Planejamento e Orçamento vai atuar em sinergia com os Ministérios da Fazenda e o de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Reportagem Ney Pereira.
Quem trabalha por conta própria, como manicure, artesão, doceiro e tantas outras profissões, pode planejar uma aposentadoria pelo INSS.
Para isso, os trabalhadores autônomos devem contribuir para a Previdência Social.
Para esclarecer dúvidas sobre o benefício, como valores e tempo de contribuição, o INSS lançou um guia de previdência para autônomos.
É cuidando do cabelo das clientes que a moradora de Brasília, Marinês Barbosa, tira o sustento da casa. Com 47 anos, ela trabalha na área 27 e todo mês paga o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo, e contribui como autônoma para o INSS. Ela acredita que é importante contribuir para, no futuro, receber um complemento na renda.
Já contribuo direto. E a gente faz o possível e o impossível para manter, né? A gente precisa, né? De alguma forma, a gente tem que ter uma aposentadoria.
Os autônomos são profissionais que, se contribuírem, têm direito aos benefícios do INSS, como a aposentadoria e o auxílio-doença. Para ajudar esse grupo, o governo federal lançou o Guia Rápido de Previdência para Autônomos. O guia dá dicas de planejamento financeiro, explica quais os planos de pagamento que os autônomos podem aderir, qual o percentual que vão pagar e se é possível receber o piso ou o teto. Também há informações sobre a contribuição dos microempreendedores individuais e sobre a previdência complementar. Para acessar o guia, basta entrar no site do Trabalho e da Previdência, no portal gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E o INSS divulgou os valores dos reajustes dos benefícios pagos para quem recebe acima do salário mínimo.
O teto dos benefícios também subiu.
Os novos valores também têm reflexo na tabela de contribuição dos trabalhadores.
E tem novidade na prova de vida.
A partir deste ano, o procedimento vai ser feito pelo próprio INSS.
Os segurados da Previdência que recebem acima do salário mínimo vão ter os benefícios reajustados em 5,93%. O teto dos benefícios pagos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, passa a ser de R$ 7.507,49. Reais. Já o valor mínimo dos benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, acompanha o valor atual do salário mínimo, R$ 1.302. Já o benefício pago a seringueiros e aos dependentes passa para R$ 2.604. Com o reajuste, as faixas de contribuição ao INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos também foram atualizadas. As alíquotas variam de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.302, até 14% para quem ganha de R$ 3.856,95 até R$ 7.507,29. Novidades também em relação à prova de vida. Agora, o procedimento em que aposentados e pensionistas atualizavam os dados todos os anos para continuar a receber o benefício passa a ser feito pelo INSS. Com a nova regra, o segurado não é mais obrigado a sair de casa para realizar a prova de vida. No momento, a equipe da Previdência estuda os últimos detalhes para que a regulamentação da medida seja publicada. A orientação do INSS é que os beneficiários fiquem tranquilos e aguardem. Não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Sob supervisão de Eduardo Biagini, Bruna Fernandes para a Voz do Brasil.
Depois das capitais, a internet 5G vai chegar às cidades com mais de 500 mil habitantes.
E os moradores dessas regiões que têm em casa uma antena parabólica devem ficar atentos.
É preciso trocar o sistema de recepção para garantir o funcionamento dos aparelhos de TV.
Inscritos no Cadastro Único recebem os kits do sistema e a instalação de graça.
Realidade, a internet de quinta geração avança pelo país. Uma verdadeira revolução digital, como explica Otávio Caixeta, analista de infraestrutura do Ministério das Comunicações.
Agora você passa a ter uma tecnologia que suporta tudo conectado. Então, a internet das coisas, com milhões ou bilhões de dispositivos conectados, com baixo consumo de energia, com fiabilidade.
E para que a nova tecnologia chegue em todo o país, o governo está trocando a TV parabólica analógica para digital, como explica o presidente do programa Siga Antenado, Leandro Guerra.
É importante efetuar essa troca, essa migração para o novo sistema digital para evitar qualquer tipo de interferência ou interrupção no sinal da sua TV pela parabólica.
Os kits para recepção de televisão por satélite estão sendo distribuídos para as pessoas que estão no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. A entrega gratuita dos kits começou pelas capitais e agora está nas cidades acima de 500 mil habitantes. Até agora, já foram mais de 17 mil instalações em todo o país. O seu Francisco Chagas, morador de Planaltina, no Distrito Federal, já recebeu o equipamento e conta que a imagem da televisão melhorou muito.
Vieram, fizeram toda a instalação bem feitinha. Por isso que ela está boa, e bem clara, bem nítida. Tem nada de chuvisco daqui, nem chuvisco dali.
Para agendar a troca do equipamento é só ligar no 0800 729 2404 ou entrar no site sigaantenado.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Palácio do Planalto é palco da posse de duas ministras, Aniele Franco, à frente da Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, no comando do Ministério dos Povos Indígenas.
As pastas foram criadas neste governo.
O evento, que conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o primeiro realizado no Planalto após os ataques que destruíram parte da sede do Poder Executivo.
E quem está lá e acompanha a cerimônia é a repórter Gabriela Noronha. Vamos falar com ela ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Mariana, uma boa noite a todos que nos ouvem. Olha, aqui no Palácio do Planalto, o clima é de festa e recomeço, com música, dança e poesia. Assim está sendo a posse das duas novas ministras desse governo, Sônia Guajajara e Aniele Franco. A primeira a falar foi Sônia Guajajara, que assume o Ministério dos Povos Indígenas. Ela é internacionalmente reconhecida por sua luta em defesa dos direitos dos povos indígenas, seus territórios e por sua luta pelas causas socioambientais. Ela lembrou que indígena vive na cidade, na floresta e nas aldeias e que é preciso pensar em saúde e educação para todos. Ela afirmou ainda que as terras indígenas são importantes aliadas na luta contra o aquecimento global e fundamentais para a preservação da nossa biodiversidade.
As terras indígenas, os territórios habitados por demais povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação são essenciais para conter o desmatamento no Brasil e para combater a emergência climática enfrentada por toda a humanidade. A proteção dos diferentes biomas é essencial para qualquer produção agrícola, pois garante água, garante a presença de agentes polinizadores e de tantos outros fatores sem os quais nada se produz.
Já à frente do Ministério da Igualdade Racial, tomou posse Aniele Franco, formada em jornalismo, em inglês e literatura. Ela também dirige o Instituto Marielle Franco, fundado após o assassinato da irmã. A nova ministra disse que tem pela frente o desafio de combater o racismo e promover a igualdade racial.
A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. Depois dos atentados sofridos por essa casa e pelo povo brasileiro no último domingo, pisamos aqui com sinal de resistência a toda e qualquer tentativa de atacar as instituições e a nossa democracia. O fascismo, assim como o racismo, é um mal a ser combatido em nossa sociedade. Combater o racismo e o fascismo parte também da luta por justiça, reparação e por democracia.
E olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha a posse. E para hoje ainda está prevista a sanção de projeto que tipifica injúria racial como crime de racismo. O projeto retira a menção à raça e etnia do item específico do Código Penal e insere novo artigo na Lei de Crimes Raciais. A alteração aumenta a pena mínima, antes prevista de 1 ano a 3 anos, para pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e prevê ainda o aumento pela metade da pena se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Gabriela, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, por sua participação ao vivo do Palácio do Planalto aqui na Voz do Brasil.
Uma nova padronização do café torrado vai permitir que o consumidor escolha o seu café com garantia de qualidade.
Mudança que também promete aumentar as exportações do café brasileiro.
O cafezinho já está na rotina do brasileiro. Difícil começar o dia sem ele. Uma pesquisa apontou que a bebida é a segunda mais consumida no país, perde apenas para a água. Mas como saber se o café é de qualidade? Para isso, o Ministério da Agricultura e Pecuária criou novos padrões de classificação do café torrado. Com a nova padronagem, vai ser possível verificar a qualidade, as condições sanitárias e a identidade do produto. Com a mudança, o consumidor vai poder conferir na embalagem detalhes como a espécie de café, o ponto de torra e a nota de qualidade global. A expectativa é que a nova classificação ajude a aumentar o consumo e a exportação, como explica Karina Coelho, coordenadora de regulamentação da qualidade vegetal do Ministério da Agricultura.
A gente vai poder chancelar também o café que pode ser exportado, que a gente tem muita exportação de grão cru e com isso a gente também pretende aumentar a exportação do café torrado, né? Agregando mais valor ao produto antes de ser exportado.
Celírio Inácio da Silva é diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café. Ele conta que a nova regra também prevê que os mercados que venderem café adulterado serão responsabilizados.
Se por um acaso houver algum produto do café torrado nas prateleiras de maneira errônea, esse submercadista também vai ser corresponsável em oferecer ao consumidor um produto inadequado. Ele pode receber sanções até o seu fechamento.
As indústrias têm 1 ano e meio para adequar as embalagens, segundo as novas regras de padronagem. Reportagem, Márcia Fernandes.
Passagens internacionais compradas para o Brasil em novembro de 2022 tiveram um aumento de mais de 100%.
O Brasil recebeu aproximadamente 1,5 milhão de turistas estrangeiros.
A movimentação corresponde a 82,4% do tráfego registrado no mesmo mês de 2019, o último ano antes da pandemia de Covid-19.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF forma maioria para manter afastamento do governador do Distrito Federal.
Polícia Federal conclui perícia na sede do Supremo.
A pedido da AGU, ministro Alexandre de Moraes determina medida sobre manifestação antidemocrática.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Em sessão virtual, o Supremo forma a maioria para manter afastamento do governador do Distrito Federal por 90 dias.
Também foi formada a maioria para manter a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança e do ex-comandante da PMDF, Lídia Monteiro.
O Supremo Tribunal Federal realiza dois julgamentos em ambiente virtual nesta quarta-feira. As sessões vão terminar às 23h59 e, até lá, os ministros podem mudar o voto ou pedir vista. No primeiro julgamento, o plenário formou maioria para confirmar a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura atos antidemocráticos, que determinou o afastamento por 90 dias de Ibaneis Rocha do cargo de governador do Distrito Federal, após os atos de vandalismo do último domingo, 8 de janeiro. No segundo julgamento, a corte também formou maioria para confirmar a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM do DF, Fábio Augusto Vieira.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu a pedido da AGU e determinou medidas sobre manifestação antidemocrática que estava marcada para esta quarta-feira.
Mobilização em redes sociais divulgava o que foi intitulado de Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. Mariana Fabre.
Entre as medidas previstas na decisão estão a proibição de ocupar vias públicas e restringir a liberdade de tráfego, a autorização para a prisão em flagrante das pessoas que ocuparem vias ou invadirem prédios públicos e a identificação dos veículos que venham a ser utilizados.
A Polícia Federal concluiu nesta quarta-feira a perícia no prédio do STF após atos de vandalismo.
O laudo descritivo deve ser liberado em cerca de 30 dias. Neto Costa.
A perícia técnica foi feita por aproximadamente 50 peritos e papiloscopistas da Polícia Federal que coletaram digitais, materiais genéticos, pegadas e outros itens que possam identificar como ocorreram os crimes contra o Supremo Tribunal Federal e quem os praticou. O material será agora cruzado com as informações dos detidos.
Depósito para efeito suspensivo não pode ser recebido como pagamento voluntário para afastar multa.
A decisão foi da terceira turma do STJ, Tiago Gomide.
O caso analisado teve origem em ação de cumprimento de sentença arbitral contra a Eletronorte. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que o valor depositado pela empresa de energia poderia ser recebido como pagamento voluntário. No STJ, no entanto, o entendimento foi de que o executado não estaria isento de multa quando o depósito judicial for efetivado com o fim de garantir em juízo apenas a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Por isso, o colegiado aplicou multa de 10% sobre o valor da dívida, além de aumentar no mesmo percentual os honorários advocatícios.
Primeira turma do TST rejeita exame de recurso contra a decisão que afastou justa causa de coordenadora operacional.
Empresa acusava a trabalhadora de ter prestado os mesmos serviços à tomadora de serviços por conta própria. Samanta Flor.
Segundo a Adlin Terceirização em Serviços de São Paulo, a coordenadora prestava serviços semelhantes de manutenção predial no horário de expediente por empresa de titularidade própria. O relator do agravo pelo qual a empresa pretendia rediscutir o caso no TST, ministro Dezena da Silva, destacou que o TRT da 15ª Região, em Campinas, concluiu que não ficou comprovada a conduta atribuída à empregada. Dessa forma, para a conclusão em sentido contrário, a fim de enquadrar a dispensa como justa causa, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares entregam ao presidente Lula decreto que confirma a intervenção na segurança do DF. Senador diz que Petrobras reforçou a segurança em refinarias após ameaças. Situação de pessoas presas por invasões na Praça dos Três Poderes é questionada no Senado. Boa noite. Uma comissão de deputados e senadores entregou hoje ao presidente Lula, no Palácio do Planalto, o decreto de intervenção na segurança pública do DF. A medida, publicada pelo Executivo no domingo, foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e promulgada nesta terça-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Uma comitiva de deputados e senadores entregou nesta quarta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, o decreto aprovado no Congresso Nacional, que autoriza a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirmou que o ato simboliza a atuação conjunta dos poderes no enfrentamento dos radicais golpistas.
Fizemos questão, simbolicamente, essa informação já chegou, evidentemente, à Casa Civil, mas queríamos entregar às vossas mãos o decreto legislativo que foi aprovado pela Casa Câmara dos Deputados e pela Casa Senado da República, referente ao ato do Executivo que determinou, no último domingo, a intervenção na área de segurança do Distrito Federal.
O presidente Lula agradeceu o gesto e criticou a minoria que ainda não aceitou o resultado das eleições.
O que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar um golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participou do encontro porque estava com sintomas virais.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a Polícia Legislativa e a Advocacia da Casa atuarão paralelamente às investigações já em curso para identificar e punir os invasores. Ele destacou que o Senado vai buscar a responsabilização individual de todas as pessoas envolvidas e pode até pedir o bloqueio de bens para cobrar os prejuízos causados. A reportagem é de Bianca Mingotti.
As investigações serão feitas em procedimento próprio da Polícia Legislativa, sem prejuízo das providências da Polícia Federal. E as representações criminais serão enviadas ao Supremo Tribunal Federal e a outras instâncias do Judiciário. Ele garantiu que os responsáveis pela destruição de patrimônio público serão identificados e que pagarão pelos danos.
E além disso, cuidaremos também, além das providências criminais, de ajuizar as ações de reparação de danos individualmente em relação a essas pessoas, com todas as medidas cautelares de arresto, de sequestro, de bloqueio de ativos, porque, repito, não é justo que o povo brasileiro pague a conta da depredação praticada por criminosos. Eles deverão pagar essa conta e nós tomaremos todas as providências para que isso aconteça.
De acordo com o levantamento inicial da Diretoria-Geral do Senado, o prejuízo causado pela depredação do prédio, de objetos e obras de arte, é de cerca de 4 milhões de reais.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, manifestou vergonha pela barbárie ocorrida em Brasília no último domingo com a depredação das sedes dos três poderes. Ele concordou que é preciso que a justiça atue dentro dos limites da lei para identificar e penalizar os responsáveis pelos atos, inclusive os agentes públicos que desconsideraram as eventuais advertências para o reforço do policiamento na Praça dos Três Poderes. Amin considera que a busca pela responsabilização não deve ocorrer no âmbito do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal para investigar os chamados atos antidemocráticos e ofensas à corte.
Não vale botar isso no 4781, que não é processo legal. Tem que respeitar o processo legal que o inquérito 471 sistematicamente e longevamente ignora para que não restem impunes culpados. Porque fora do processo legal nós temos outras experiências que não deram certo.
Já o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, explicou que votou contrariamente ao decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal por acreditar que a responsabilização sobre o que ocorreu em Brasília no último domingo não deve recair apenas sobre o governo local. Para Lazier Martins, a proteção de dependências federais é de competência do governo federal. Por isso, caberia ao presidente Lula e seus auxiliares, por meio dos órgãos de inteligência e segurança, impedir que tudo isso acontecesse.
Para que serve a ABIN, que deve fazer estratégia, e o Gabinete de Segurança Institucional? Que gabinete é esse que não concedeu segurança à instituição? O ministro da Defesa? O poder de convocar as Forças Armadas para se proteger quando se sabia que aquelas multidões que vinham se dirigindo a Brasília há vários dias não era para passeio em Brasília, é porque estava se preparando alguma coisa, algum ato.
O senador Jean Paul Prats, anunciado pelo governo como futuro presidente da Petrobras, afirmou que as refinarias da estatal estão seguras contra possíveis ataques, como os que ocorreram em Brasília. Segundo Jean Paul, mobilizações pelas redes sociais para invadir e ocupar instalações da empresa foram detectadas a tempo. Detalhes com Bianca Mingotti.
Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir a estatal e aguarda a nomeação, revelou que houve movimentações nas redes sociais para estimular a invasão e ocupação das refinarias, em especial em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Araucária, no Paraná, Canoas, no Rio Grande do Sul, São José dos Campos e Paulínia, em São Paulo, e Manaus, no Amazonas. Prats ressaltou que todas essas iniciativas foram detectadas a tempo por forças de segurança pública, o que evitou um possível bloqueio e o risco de desabastecimento de combustível.
A Petrobras está mobilizada, os trabalhadores também estão nos fornecendo informações de chão de fábrica, próximo dos locais potencialmente vulneráveis, né? Mas eu poderia dizer que está tudo seguro.
Jean Paul Prats diz que a vigilância da Petrobras foi redobrada e que há membros da inteligência e segurança da estatal no centro de operações no Rio de Janeiro e em cada um dos pontos anunciados como locais de ocupação.
A condição de centenas de pessoas detidas em Brasília após a invasão da Praça dos Três Poderes foi questionada por alguns senadores. Eles pediram um documento formal ao Ministério da Justiça sobre a situação de cada uma. Mais de 1.000 detidos vão responder por atentado contra a democracia e terrorismo. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, assinaram um requerimento pedindo informações ao Ministério da Justiça sobre as condições em que os presos estão sendo mantidos na Academia Nacional de Polícia Federal em Brasília. Além de informações sobre saúde, alimentação e acomodação, os senadores questionam em que momento tiveram acesso a um advogado. Para os três senadores, as detenções de quem não depredou o patrimônio público são ilegítimas, porque não se enquadram em qualquer das hipóteses de prisão previstas em lei. Plínio Valério criticou a falta de experiência do interventor do DF, Ricardo Capelli.
Claro que bandido tem que ser tratado como bandido, o lugar de bandido é na cadeia, mas também botar o interventor, que não entende nada de segurança e sai prendendo todo mundo, querendo o culpado, está punido inocente.
Em nota, a Polícia Federal esclareceu que, por questões humanitárias, mais de 600 pessoas foram liberadas, entre idosos e mães acompanhadas de crianças, e acrescentou que todos têm acesso a banheiros químicos e estão recebendo alimentação regular, água e atendimento médico quando necessário. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi pessoalmente até a Academia de Polícia e confirmou que há um hospital de campanha e acompanhamento jurídico por advogados e pela Defensoria Pública.
Eles estão mais desesperados com a ansiedade de achar que vão ser presos do que as condições mesmo. E eu disse para eles, olha, se vocês subiram a rampa, mesmo para filmar, vocês vão ser conduzidos para um outro nível de interrogatório.
Segundo a CEAP, 1.028 pessoas detidas já estão no sistema prisional do DF.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidentes do Legislativo fazem entrega simbólica do decreto de intervenção a Lula.
Arthur Lira diz que a aprovação do decreto demonstra a unidade da federação em defesa da democracia.
CCJ aprova mudança na tributação de empresas de sementes.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma mudança na tributação de empresas de sementes. A votação foi acompanhada por muito debate, como informa a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que estabelece que empresas de sementes não se submeterão aos limites de dedução do lucro tributável no valor total de compra de sementes ou da licença de cultivares. Conforme comentou o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, durante a discussão da proposta, o objetivo é evitar uma bitributação com a cobrança de royalties tanto de sementeiros quanto de produtores rurais.
Eu sou um grande laboratório multinacional e desenvolvo uma cultivar, desenvolva uma semente. Essa cultivar, ela é vendida para sementeiros, cooperativas, que são as pessoas que vão multiplicá-la e colocar no mercado para que ela seja comprada pelos produtores rurais que vão plantá-la e colher a soja, colher o milho e tal, e usar essa semente como uma base. Quem tem que pagar esse royalty para o laboratório que desenvolveu a semente é o sementeiro. É quem faz a distribuição dela para o mercado.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, por outro lado, disse temer que a nova regra signifique perdas tributárias, inclusive com a possibilidade de ser aplicada retroativamente.
Aqui é um debate sobre perda tributária para o Estado brasileiro. Eu comparei a necessidade dos pobres com aquilo que os ricos estão buscando aqui. Estou dizendo que está sendo inaugurado um instituto que é a utilização para trás, para beneficiar o que é devido ao fisco.
O relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, porém, disse que a proposta não deixa explícito nenhum efeito retroativo e que essa decisão caberá ao judiciário. A proposta também foi criticada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Esse tema da mudança interpretativa está sendo aprovado de uma maneira escandalosa. Muitos parlamentares não têm a dimensão de que isso pode significar. A União ainda tem que devolver os valores recebidos pela Receita Federal. Até porque aqui não tem uma mudança interpretativa, tem uma mudança legislativa. Foi uma manobra para não vir acompanhado de estudos de impacto financeiro. Mas, além de não ter os estudos de impacto financeiro, pode gerar um passivo gigante que o povo brasileiro pagará.
Já a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, defendeu a medida.
Nós não estamos falando em perda tributária. O que nós estamos falando é reparar uma injustiça que está sendo cometida por uma interpretação judicial que está sendo aplicada ao produtor rural, ou seja, aquele que está lá na ponta, porque está sendo cobrado os royalties duas vezes nessa operação, né? Porque nós temos aí a empresa que é a detentora da tecnologia, que passa para o sementeiro, que é o multiplicador, que vende para o produtor rural e está sendo cobrado agora do produtor rural também esses royalties. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é uma justiça fiscal.
A proposta foi analisada em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Agricultura. Avança na Câmara a proposta que reduz os custos com água para mais de 4 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto de lei que isenta agricultores e empreendedores familiares rurais da cobrança pelo uso da água, desde que usada de maneira racional. Na prática, a medida libera a categoria do pagamento previsto na Lei de Gestão de Recursos Hídricos, que regulamentou o reconhecimento da água como bem econômico e estabeleceu mecanismos de outorga. Autor da proposta, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que a isenção vai beneficiar mais de 4 milhões de estabelecimentos rurais destinados à agricultura familiar, segundo dados do último censo agropecuário. O relator do projeto de lei, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, também acrescentou argumentos favoráveis para a população em geral, como o barateamento dos produtos agrícolas.
É muito importante a gente avançar nessa isenção,
porque nós estaremos barateando o custo de produção. E isso favorece que a comida, o alimento, chegue à mesa de todos os brasileiros mais em conta. Eles já prestam, assim, uma grande contribuição, porque produzem comida sem veneno, que abastece no círculo mais perto. Então, tem um papel social, ambiental muito importante.
A isenção de cobrança pelo uso de água é prevista apenas para quem se enquadra na Lei da Agricultura Familiar, em vigor desde 2006. Portanto, o beneficiário não poderá deter área maior do que 4 módulos fiscais. Outra exigência é o uso predominantemente de mão de obra familiar. Padre João lembrou o item da proposta que determina ao governo federal definir posteriormente as regras de uso racional de água a serem exigidas do agricultor.
A agricultura familiar já adota várias ecotécnicas, já contribui muito com a questão ambiental, evitando assim desperdício de água. O governo pode usar assim um regulamento para incentivar e valorizar esta produção.
A proposta que isenta o agricultor familiar da cobrança pelo uso de água ainda vai passar pela análise das comissões de relações exteriores, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Aprovado na Câmara e no Senado, o projeto de Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, que institui a Política Nacional de Educação Digital, aguarda a sanção presidencial.
A deputada explica que o projeto visa promover a inclusão, a capacitação, a pesquisa e a educação escolar digitais. Segundo ela, não há motivos para não fazer valer a nova lei, uma vez que já foram destinados recursos para isso.
Tem muito claro 3 eixos estruturantes, que é a inclusão digital, a qualificação digital e a pesquisa digital. Se questiona muito a recursos financeiros. Nós ampliamos o dinheiro do Fundeb com recursos específicos para preparar o profissional da área da educação. E no leilão 5G foi garantido a conexão nas escolas. Então, acho que tem aí mecanismos para fazer com que essa educação evolua e não ter a desculpa de que recursos não existem.
Ângela Amin acrescenta que deve ser viabilizado o desenvolvimento de planos digitais para as redes pública e privada de ensino, além de mecanismos de avaliação da educação digital e o estabelecimento de metas concretas a serem alcançadas.
Antes do recesso parlamentar, a Comissão Externa da Câmara sobre Políticas para a Primeira Infância aprovou seu relatório final após 3 anos de trabalho.
A conclusão é a de que faltam ações concretas e orçamento específico direcionado a essa faixa etária, que vai do nascimento aos 6 anos de idade. A reportagem é de Amanda Aragão.
Os deputados traçaram um panorama da legislação e da agenda legislativa sobre a primeira infância no Brasil, com a descrição de programas, projetos, políticas públicas e recursos destinados à primeira infância. A coordenadora da comissão, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, avaliou que faltam políticas públicas e orçamento para a primeira infância, principalmente nos ministérios. Para ela, mudanças precisam acontecer.
Traz respaldo para que o governo, a próxima legislatura, ela não tome atitudes e nem faça políticas públicas pelo achismo. Me deixa muito triste quando a gente vê que não tem nenhum ministério voltado exatamente pelo futuro do nosso país, que seria um ministério da criança e do adolescente. Isso seria um marco no nosso país.
Segundo Paula Belmonte, como a primeira infância atravessa várias temáticas, como educação, saúde e direitos humanos, é necessária a criação de um comitê gestor responsável por monitorar todas as políticas da primeira infância. A deputada disse que, por conta dessa falta de centralização, muitas ações parecidas são realizadas por ministérios diferentes, resultando no gasto desnecessário de tempo e dinheiro público. De acordo com especialistas ouvidos pela comissão, o relatório ressalta que é nos primeiros anos de vida que o cérebro humano é moldado, a partir de experiências vividas. Dessa forma, se for estimulado adequadamente nesse período, o cérebro da criança deve atingir o seu potencial máximo. O documento, que descreve o panorama do tema Primeira Infância no cenário político brasileiro, pode ser acessado no portal câmara.leg.br, na página da Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Segurança Pública.
Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, afirma que o enfrentamento da criminalidade no campo é pauta permanente de sua atuação no Congresso Nacional. Por isso, o deputado defende a manutenção das autorizações de porte de arma para os produtores, de forma a proteger as pessoas que vivem na zona rural.
Através da sanção da Lei 13.870, de 2019, de minha autoria, nós estendemos a posse de arma para todo o limite da propriedade. E, com isto, nós propiciamos condições de legítima defesa para quem vive, trabalha e produz no meio rural. Os nossos produtores rurais merecem mais segurança e a possibilidade de defender a sua vida, a vida da sua família e defender o seu patrimônio. Por isso que é muito importante esta posse rural de armas.
Afonso Ram também comemora os resultados da lei de sua autoria, que aumentou a pena para os crimes de furto de gado. Segundo o parlamentar, graças à lei do abigeato, só no Rio Grande do Sul, o número de ocorrências envolvendo esse tipo de crime caiu pela metade.
Consumidor. Projeto de lei que pretende bloquear o recebimento de ligações de telemarketing avançou na Câmara, mas o texto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Maria Suzana Pereira.
Proposta já aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, cria um cadastro nacional telefônico de proibição de oferta para bloquear vendas de produtos ou serviços aos clientes por meio de ligações telefônicas. O projeto de lei, que altera o Código de Defesa do Consumidor, impede também que os brasileiros cadastrados na plataforma recebam mensagens de serviços de telecomunicações. O registro tem validade de 1 ano, com renovação possível quantas vezes o consumidor desejar. O relator da proposta, deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, disse que o cadastro pode diminuir o tratamento abusivo que algumas empresas de telemarketing têm quando ligam repetidas vezes para o cliente após o consumidor ter negado o produto. Mesmo assim, para o parlamentar, o projeto vai ajudar os dois lados, cliente e empresa.
Certamente vai também dar segurança jurídica para as empresas de telemarketing, que quando forem acionadas juridicamente por estarem importunando uma pessoa, eles vão poder argumentar o seguinte: mas esse número não estava no cadastro único. Por isso que é a importância da existência desse cadastro.
Caso o projeto seja aprovado, os PROCONs serão responsáveis por realizar e divulgar o cadastro nacional aos consumidores. Já as operadoras telefônicas irão fazer a gestão do sistema, o que para o relator é uma medida desproporcional. As empresas não irão poder ligar para os donos das linhas telefônicas que estejam cadastrados há mais de 30 dias. Segundo o texto do relator, as empresas estão impedidas de ligar mais de 3 vezes no mesmo dia para o mesmo contato. Estas ligações devem ser realizadas de segunda a sexta, entre 9 e 21 horas, e aos sábados, entre 10 e 16 horas. Hoje, já é possível evitar chamadas de telemarketing de 2 tipos de empresas: as prestadoras de serviços de telecomunicações, como TV por assinatura e internet, e as instituições financeiras que oferecem empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. O bloqueio é feito pelo site Não Me Perturbe, aplicado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O projeto de lei que impede ligações de empresas de telemarketing para clientes inscritos no Cadastro Nacional Telefônico de Proibição de Oferta espera análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser votado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Política.
Na opinião de Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, as últimas eleições deixaram clara a existência da intolerância política no país. De acordo com o deputado, o brasileiro, mesmo sendo conhecido como um povo amistoso, deve aprender a lidar com a diversidade de pensamento.
Nós vivemos numa sociedade em que nós não somos iguais. E, politicamente falando, é a mesma coisa. Você tem preferências políticas diferentes. Então, eu vejo que a tolerância política é exatamente a gente compreender a diferença com que as outras pessoas pensam. Se todo mundo torce para o mesmo time, que chato seria um jogo de futebol. Ideias divergentes, mas nas diferenças e nas divergências é que está o interessante. Porque aí nas nossas diferenças, as nossas relações se aproximam.
Haroldo Martins avalia que a democracia deve ser como um jantar familiar, onde as pessoas nem sempre comungam da mesma ideia, mas se alimentam de forma pacífica. O parlamentar reforça que não se pode tratar a política com ódio e intolerância.
Ao fazer um balanço de 2022, Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, avalia que o ano ficará marcado pela divisão das famílias, destruição das amizades, ameaças à democracia, ataques à imprensa, aumento das fake news e desrespeito às instituições.
No entanto, Heitor Chu acredita que o parlamento amenizou as perdas e conseguiu diminuir o drama da população durante esse período.
2022 foi um dos anos mais difíceis dos últimos tempos. Por sorte, o parlamento teve um papel decisivo na garantia das medidas importantes. Se não fosse o parlamento, o auxílio emergencial seria apenas de R$200. Mas o parlamento também garantiu mais recursos para os municípios, compra de vacinas, redução do ICM sobre os combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Ou seja, o parlamento teve uma importância fundamental.
Giovanni Adissá, do PSDB de Santa Catarina, faz um balanço dos 8 últimos anos como deputada federal. Ela afirma que foi presença atuante em diversas comissões da Câmara e também nas sessões conjuntas do Congresso Nacional.
Giovana de Sarri afirma o seu compromisso com as pautas que interessam a Santa Catarina. A deputada diz que seguirá ouvindo as demandas dos municípios e defendendo bandeiras importantes para o Estado, como saúde, agricultura e pesca.
Trabalho ouvindo as demandas dos municípios e buscando aqui, através dos ministérios, nessa resolução desses problemas, mas também legislando, né? Legislando, buscando cada vez mais aprimorar nossa legislação, fazer mudanças importantes que venham aí, com certeza, melhorar a qualidade de vida do cidadão. Eu trabalhei nos 8 anos muito e pretendo cada vez mais me dedicar para melhor representar o cidadão aqui em Brasília, para todo o Brasil.
Presidência.
No ato de entrega simbólica do decreto de intervenção no DF ao presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a aprovação do decreto demonstra a unidade da federação em defesa da democracia. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, acompanhados de líderes partidários das duas casas, participaram de ato no Palácio do Planalto e fizeram entrega simbólica ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do decreto de intervenção na área da segurança pública no Distrito Federal, aprovado pelo Parlamento. O decreto editado no domingo por Lula, após os atos de vandalismo cometidos por radicais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, precisava ser chancelado pelas duas casas do Legislativo. A Câmara votou o texto no dia seguinte aos atos e o Senado aprovou o decreto nesta terça-feira. Arthur Lira afirmou que a aprovação da intervenção demonstra uma unidade da federação numa linguagem única em defesa da democracia brasileira. Segundo Lira, o decreto editado por Lula era necessário para combater os atos de vandalismo e de ofensa à Constituição.
O ato de entrega do projeto de decreto legislativo número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição.
O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, afirmou que os poderes da República atacados responderão de igual forma contra o fascismo e o terror.
Representa a demonstração e a manifestação inequívoca do Congresso Nacional de que o terror não terá lugar nesse país.
O presidente Lula agradeceu o apoio do Congresso e afirmou que todos que desrespeitarem a ordem democrática serão punidos com o rigor da lei.
E o gesto de vocês é o seguinte, é garantir que a democracia continue sendo, sabe, o sistema de funcionamento da política brasileira. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostas sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil.
Antes do encontro com o Legislativo, o presidente Lula recebeu o governador do Pará, Helder Barbalho, para tratar de temas ambientais. O governador adiantou que um ato político do Parlamento Brasileiro com a sociedade deverá ocorrer próximo à abertura do ano legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.